bem-vindos ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de Data Science do Brasil.
Fala, Data Hackers! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Paulo Vasconcelos e hoje estou aqui com ela, Monique Femi.
Fala, pessoal. Literalmente, eu não tenho nem roupa para esse episódio, já que a gente vai falar sobre computação quântica, hein, Paulo?
O quê?
Eita, é isso aí. Esse é um baita assunto. É episódio tão de peso que o Laje falou assim, eu não vou participar porque senão a internet vai cair, não vai aguentar a internet. Tão pesado que vai ser esse episódio.
É verdade.
Mas o episódio, o Laje não pôde participar, que hoje tá de férias, tá viajando aí, tá lá em Cuba, lá aproveitando com a família. Mas, Monique, a gente tá muito bem acompanhado aqui para esse papo de hoje, que justamente como você falou, nós vamos falar sobre computação quântica. Se você é igual a mim e teve a curiosidade de saber o que é computação quântica, quanto que isso impacta no nosso trabalho, o que está sendo feito na área, esse é o episódio. Já prepare seu dedo aí para compartilhar com seus amigos, compartilhar com a galera do trabalho, porque a gente trouxe uma convidada excelente aqui para conversar com a gente. Já deixa eu trazer ela aqui para o nosso papo de hoje também. E com a gente aqui está a Samurai Brito, que é Head of Quantum Technologies lá no Itaú. Como é que está, Samurai? Bem-vinda de volta.
Obrigada, pessoal. Tô ótima. Prazer enorme estar aqui com vocês novamente nesse episódio agora para falar um pouco de computação quântica. Tô super ansiosa por esse papo aqui, compartilhar conhecimento. Contem comigo nessa jornada hoje.
Olha, a gente que tá feliz em receber você aqui, porque, Paulo, muita gente pediu para que você também estivesse aqui falando sobre computação quântica depois do último episódio que a gente também gravou aí.
Sim.
Onde a gente falava sobre a questão da mulher dentro da área de dados, né? Então a gente fica muito feliz em te receber aqui pra gente falar sobre esse assunto.
Prazer meu.
Exatamente, Samurai participou do episódio 82, um especial que a gente fez junto com outros profissionais ali do Itaú, falando sobre mulheres na liderança e falando sobre carreira de dados. Um baita de um episódio, vocês têm que ouvir, se você não teve a chance de ouvir, um excelente episódio, muito inspirador, para conhecer um pouquinho da história delas. E, ô Samurai, eu comecei me aquecendo para esse papo aqui, que ontem mesmo assisti Oppenheimer aqui em casa.
Olha.
Então eu falei, não, eu vou ouvir um pouquinho aqui. É outra parte da computação, não é computação quântica, né, mas física quântica ali, mas só para ter um gostinho do nosso papo. Mas brincadeiras à parte, pessoal, lembrando para vocês que esse episódio aqui é trazido pelo Data Hackers, a maior comunidade de dados e inteligência artificial do Brasil. Aproveita aí e segue a gente no seu player de podcast favorito, se você ainda não segue a gente lá no Spotify, no Google Podcast, Apple, enfim, todas as principais players de podcast, você pode consumir aí os podcasts da família Data Hackers, né? Tem esse podcast aqui que nós trazemos profissionais da área para falar sobre o assunto, mas também tem nossos episódios semanais ali do Data Hackers News, onde a gente fala das notícias, eu e a Monique, a gente pega umas notícias mais quentes ali que tiveram na nossa newsletter semanal do Data Hackers, beleza? E olha só, sem mais delongas, vamos embora para esse episódio que eu estou ansioso aqui já. Samurai, eu fiz a brincadeira ali do Oppenheimer, né, de física quântica e tudo mais, mas assim, quando a gente fala sobre computação quântica, o que é computação quântica? E tem alguma semelhança, vamos botar assim, com a física quântica mesmo, ou são só primos de nome? Eu queria que você desse um contexto ali pra gente sobre o que é a quantum computing, né, computação quântica, e quanto ela é semelhante ou diferente da computação, entre aspas aqui, tradicional que a gente aprende ali nos cursos, na faculdade e tudo mais.
Legal, pessoal. Vou aqui rapidinho só fazer minha audiodescrição por um hábito que nós criamos aqui de inclusão.
Perfeito.
Tá? E aí eu já entro na resposta do que é computação quântica. Bem,
excelente.
Sou uma mulher branca, cabelos longos, castanhos escuros na metade, da metade para baixo está louro, cheio de luzes, preciso consertar e estou com preguiça de fazer faz um tempão. Estou aqui com alguns fios brancos, já estou utilizando um fone de ouvido branco, plano de fundo aqui que eu estou utilizando hoje é o do meu escritório na minha casa aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, vestindo uma blusa preta e estou hoje aqui de short, porque eu estou em casa, né, trabalhando aqui de casa, então estou super à vontade. Bem, Mas vamos lá, então, para o que é computação quântica. Essa pergunta é super legal e tem tudo a ver, Paulo, com a mecânica quântica, sim, tá?
Uhum.
E aí eu vou começar explicando a origem, super rápido, sem entrar em nenhuma equação da física aqui, pessoal, não se preocupem. E depois aí eu falo de uma comparação aqui um pouco mais da computação que nós estamos chamando hoje de tradicional.
Perfeito.
A origem das tecnologias quânticas, de maneira geral, elas têm origem ali na mecânica quântica, que é uma área da física, e eu esqueci aqui de mencionar, de dizer que eu sou física de formação, então eu fiz graduação, mestrado e doutorado em física e o pós-doutorado em teoria da informação quântica, daí o meu background, todo o meu interesse por esse universo fascinante da física quântica.
Entende pouco, né, Monique? Graças a Deus, entende pouca coisa, gente.
Bem pouquinho.
Maravilhosa, né? Só isso.
E aí, quando a gente está falando de qualquer equipamento, de qualquer tecnologia, existe uma base da ciência que sustenta ali essa tecnologia, da ciência fundamental, seja ela química, seja ela física. Nos nossos computadores tradicionais hoje, né, que estamos chamando de computadores tradicionais, o que sustenta ali o funcionamento desses computadores, as leis que regem, são as leis da mecânica clássica. E quando a gente está falando agora dos computadores quânticos, eles são computadores, serão hardwares, máquinas físicas, mas que a lei que rege o funcionamento dessas máquinas são as leis da física quântica. E por que essa diferença?
Olha,
porque a entidade que nós estamos controlando agora dentro dos computadores quânticos são objetos físicos ali da escala atômica e subatômica, que é a área de domínio da mecânica quântica. E aí, quando a gente precisa manipular esses sistemas e fazer operações desses sistemas, as leis da mecânica clássica não funcionam mais.
Perfeito.
E nós precisamos utilizar as leis da mecânica quântica. E aí, quais são essas operações e quais são essas propriedades que nós manipulamos ali no sistema a nível quântico, né, no sistema atômico? Superposição, emaranhamento e interferência. E aí, alguns de vocês provavelmente já ouviram essas palavras, ou superposição, ou emaranhamento, ou interferência. Interferência é mais comum para quem já usou aqui o supressor de ruído, ele é um processo de interferência. Você cria uma onda contrária à onda do ruído para cancelar o som.
Sim.
Isso é interferência. Mas a parte de emaranhamento é um pouco mais complexa, a parte de superposição um pouquinho mais. Depois eu explico aqui um pouquinho para tentar tangibilizar para vocês o que significa, mas basicamente os computadores quânticos, eles são hardwares que possuem como lei, como base ali de funcionamento deles, as leis da mecânica quântica. E aí controlam esses sistemas quânticos ali naquele nível mais fundamental da matéria.
Sensacional. Eu tava pesquisando aqui quando você tava falando, Samara, porque eu lembro de um conteúdo que eu gostei muito no passado. Já vou deixar a dica pro pessoal aqui. E a gente vai colocar o link aqui no post também, pessoal, que tem um vídeo da Wired que tem uma cientista, né, uma especialista em quantum computing. Só dando um contexto antes, tem um quadro da Wired que se chama Five Levels, que é o que eles pegam um conceito altamente complexo e pede para a pessoa explicar em 5 níveis, desde uma criança de tipo 5 anos até para um PhD naquela área. E é muito legal você ver os níveis escalando de explicação ali. Essa parte que a Samurai falou de emaranhamento, interferência, ela explica ali de forma bem lúdica até para criança, né? Então eu achei um conteúdo legal que eu vou deixar aqui. E Samurai, quando você fala essa parte das propriedades que tem ali, né? Tem duas coisas assim que eu já ouvi de computação quântica. Me perdoa se eu falar alguma besteira aqui, tá? Já de antemão. Mas, tipo assim, uma diferença que eu já vi algumas pessoas falando é, tipo assim, enquanto a mecânica tradicional ali, ela trabalha com bits, né, de 0 e 1, você tem com a mecânica quântica o meio disso dali, né? Você consegue não ter só ali 0 e 1 de operação, e isso muda completamente a forma que computadores pensam. Isso faz sentido ou eu tô falando besteira aqui?
Faz sentido, e eu acho que eu vou trazer um exemplo aqui. Eu adoro trabalhar com moedas, quem não gosta de dinheiro, né? Então vamos falar de moedas. E eu acho que tudo fica mais simples quando a gente traz um conceito extremamente complexo para esse mundo aqui.
Perfeito.
Que a gente consegue tangibilizar. Quando a gente fala da unidade básica da informação clássica, a gente sempre vai lembrar ali dos bits. Então, eu acho que para quem aqui tem zero contato com tecnologia, zero contato com esse mundo aqui mais técnico, né, de como que as coisas funcionam, a linguagem que o computador entende, não importa qual seja o computador, se ele está no nível aí de smartphone, se ele está no nível de notebook ou grandes supercomputadores no mundo, a linguagem que ele entende é uma linguagem binária.
Uhum.
Tudo que você coloca dentro do computador se transforma em zeros e uns. Não importa se é vídeo, imagem, texto, áudio.
Perfeito.
E aí a gente precisa de uma tradução. Então a gente não consegue ler a linguagem binária. Então quando a gente joga para o computador, aquilo se converte em bits, mas quando volta pra gente, volta em alguma informação que nós consigamos entender. Quando a gente vai pro mundo do computador quântico, também temos uma unidade básica de informação. E essa unidade básica de informação deixa de ser o bit e passa a ser o qubit, que significa bit quântico de informação. E aí o bit é essa unidade básica que só pode assumir dois possíveis valores, que é o zero ou o um. E eu costumo brincar que o bit ele é como se fosse um interruptor. Ou você liga ou você desliga. Não existe meio termo. Quando você liga, você diz que está em 1. Quando você desliga, você diz que está em 0.
Uhum.
Ou você pode pensar nele como uma moeda. A moeda só tem dois lados e se está em cara, você diz que é o bit correspondente a 1. E se está em coroa, você diz que é o bit correspondente a 0. Quando a gente vai para o mundo da computação quântica, nós temos o mesmo comportamento, nós temos zeros e uns ali, mas temos configurações novas que nós não conseguimos criar ou utilizar nos nossos computadores tradicionais. Então, no mundo quântico, ao invés de ter o bit sendo o interruptor, o meu bit quântico ele passa a ser um botão de volume. E pensa agora que o botão de volume, você pode colocar ele no zero.
Perfeito.
Você pode colocar ele no 1, que representaria o máximo volume possível. Você pode colocar ele em qualquer intervalo entre 0 e 1.
Nossa.
Eu não quero ele tão alto, eu quero ele bem baixinho, mas não zerado. Eu quero ele bem alto, mas não no máximo. Então você tem essa liberdade de controlar. E como que isso se caracteriza ali com a moeda, né? Então, eu posso pensar classicamente meu bit como uma moeda, que assume cara ou coroa. E quanticamente, eu posso dar uma nova configuração para essa moeda, que é pegar essa moeda, dar um peteleque e deixar ela girando. Quando você coloca essa moeda para girar, se eu perguntar aqui, Paulo, Monique, é cara ou é coroa? Aí Paulo pode dizer, ó, não é nem cara nem coroa até a moeda parar.
Os dois.
Aí a Monique diz, não, é cara e coroa. Enquanto tá girando é cara e coroa. Essa incerteza de poder dizer qual é a configuração final ali da moeda, se é cara ou coroa, ou se é cara e coroa ao mesmo tempo, é exatamente o que nós chamamos de superposição quântica. E o mais legal é que a gente consegue criar essa configuração no computador. E quando a gente dá esse peteleco nessa moeda quântica, que seria ali o meu bit quântico, a gente coloca em superposição, eu consigo realizar cálculo ao mesmo tempo na cara e na coroa.
Caraca, cara.
E é esse poder aí de superposição que gera o que a gente chama de superparalelismo quântico.
Nossa.
Caraca.
E aí você pode perguntar assim, né? Poxa, mas... o que que tem a ver aquele botãozinho de volume que você falou? No fim, você só vai ter cara ou coroa.
Uhum.
Não é qualquer coisa entre cara e coroa. Aí vem a sutileza da computação quântica. Você vai ter uma probabilidade de obter cara e uma probabilidade de obter coroa. E o que você controla é a probabilidade que vai cair em cara ou em coroa. Então você pode criar...
Nossa.
Uma moeda que tem 1% de ser cara e 90% de ser coroa. Ou 50% de chance de ser cara, 50% de chance de ser coroa.
Uhum.
E isso vai depender do teu problema. Do que você tá querendo resolver, você controla essas probabilidades para chegar na resposta que você tá buscando pro teu problema.
Ou seja, é um universo paralelo, né?
Pois é, a Samurai tá brincando de Doutor Estranho aqui, o Monique, pra criar vários universos.
Ó, já que você falou aí sobre esse universo paralelo, e eu já fazendo a pergunta aqui, para especialista, obviamente, eu não achei a matéria, mas eu achei outras matérias ali na internet que falava sobre a questão da computação quântica e a questão relacionada a teletransporte da matéria. E eu queria saber mais sobre isso, se realmente já, imagino que já tem ali alguns estudos, né, fazendo esse transporte, mas até para que a gente possa entender a que nível isso está evoluído quando a gente fala de computação quântica.
Por enquanto isso é filme, tá? É ficção.
Droga! Droga! Achando que eu ia fazer uma viagem pro Rio agora e teleportando, cara.
Não, mas vamos falar de uma coisa aqui que eu acho que é importante frisar. A computação quântica, a gente pode falar de transporte de informação.
Uhum.
Que legal.
Agora, transporte de matéria é algo que a gente ainda não sabe como vencer isso. Nesse mundo aqui, tá? Da mecânica quântica, da computação quântica. Mas existem, obviamente, né, muitos filmes de ficção e muitas coisas falando dessa questão do teletransporte. E o que a gente tem na teoria, e a gente consegue realizar experimentações sobre isso, é o teletransporte de informação. Por meio de estados quânticos, desses sistemas quânticos, tá? Então, é isso que tem hoje.
Interessante.
E meio que isso vai ser a base de uma outra tecnologia que, inclusive, já existe e já estão utilizando ali como experimentação, que é a internet quântica.
Caraca, sério?
Olha!
É sério? Já existe lá na China uma rede, eu acho que tem... Eu não me recordo bem agora, eu posso estar falando o número errado, mas depois eu posso colocar a referência. Tem mais de 4.600 quilômetros de extensão, se eu não me engano. E eles usam esses canais quânticos de comunicação para garantir a segurança na transmissão da informação.
Ah, entendi.
E olha que é uma coisa maluca, porque... Você utilizar essa tecnologia para transmitir informação, ela garante a segurança total da transmissão dessa informação. E se alguém tentar interceptar essa informação, ela vai ser detectada. A pessoa vai ser detectada e a informação automaticamente destruída.
Será que teremos o fim da fake news?
Torcemos por isso.
Que doido.
Ô, Samurai, você mencionou da questão de... achando um comentário bem interessante que você fez, falando que computação quântica... É o hardware.
Exato.
A gente precisa de hardware novo para isso.
Uhum.
Eu acho muito interessante isso. Então, você quer me dizer, tipo assim, eu não consigo hoje estudar e aplicar mecânica quântica no meu computador aqui do trabalho, no meu computador de casa. Eu preciso de uma infraestrutura diferente. Seria isso?
Vamos por partes. Você pode. Acho que a resposta curta é... Você pode experimentar o comportamento de um algoritmo quântico.
Uhum.
Como que ele se comportaria usando sua máquina tradicional. E eu ainda vou ser mais detalhista aqui pra galera que tá curiosa. Você usa Python, gente.
Olha.
Não é uma linguagem
nova. Olha aí, pessoal. Olha aí, ó.
Tá, então, usando Python e essas bibliotecas que existem hoje aí pra explorar a computação quântica, você consegue codar um algoritmo quântico no seu computador e experimentar. Então, qual a necessidade, Samurai, de um computador quântico? Existem três grandes desafios hoje dentro da produtização, até a gente chegar na produtização.
Perfeito.
De problemas ali utilizando computação quântica. O primeiro desafio é o hardware. E o que que isso significa? Que se eu posso ter a solução do meu problema ali, pronto. Eu posso saber escrever, eu posso saber codar. Se eu não tenho hardware para executar, eu não tenho vantagem.
Olha!
Então, o hardware, ele vai potencializar para que você consiga executar uma solução que ela é impeditiva ou complexa demais para ser executada no computador tradicional. E aí a gente tá falando de complexa a partir de uma determinada escala, né? Então, eu consigo realizar experimentações, mas eu tenho um limite até onde eu consigo experimentar. Depois dali eu não consigo mais.
Perfeito.
Porque a capacidade do meu hardware não suporta esse tipo de experimentação. Então, nós temos um limite clássico aqui. E se eu não me engano, hoje o limite é 30 qubits, tá? Eu não consigo experimentar uma solução utilizando aqui os computadores e simuladores ou supercomputadores acima de 30 qubits. O limite é 30 qubits. Posso estar enganada nesse número também, mas é nessa ordem. 30, 40 qubits.
Gás de grandeza.
Isso. Quando a gente vai para o segundo desafio é software. E aí eu estou falando das bibliotecas... Então, estou falando dos algoritmos que serão as soluções para os problemas complexos que eu tenho. Isso tudo está se desenvolvendo ainda. E nós estamos no estágio aqui de que para que a gente code uma solução quântica, a gente coda na versão ainda de circuito e gates. Então, é como se fosse ali o assembly de antigamente, mas na versão quântica, os gates quânticos, tá? Então, é bem nessa visão de circuitos lógicos quânticos, tá?
Alocar memória quântica, assim, que se a pessoa já achar ruim fazer em computação tradicional, imagina.
Exato. E o terceiro desafio é um desafio de mapear o problema em um problema quântico. E aí,
perfeito.
Explicando um pouquinho melhor isso. Quando o computador quântico ele foi proposto, ele não foi proposto para resolver todos os problemas do mundo. Ele foi proposto para conseguir resolver bem os problemas da natureza.
Olha!
Por quê? Porque a natureza, ela não é...
Perfeito.
Clássica.
É muito
o
variável.
O comportamento na natureza é, tem um comportamento ali inerente a um comportamento de moléculas, partículas, que é um comportamento quântico.
Olha!
Então, o que a gente vê
Perfeito.
Aqui é o resultado emergente de várias coisas que acontecem lá na escala atômica. Se eu quero simular moléculas, se eu quero, por exemplo, fazer descobertas de novos medicamentos e eu preciso trabalhar com simulação de moléculas, de átomos, eu preciso de um computador quântico, porque o computador clássico não vai fazer isso bem. Então, essa foi a grande motivação. E aí, nós somos muito espertos e queremos aproveitar todas as tecnologias. O que nós fizemos?
Sempre.
Como que agora eu pego um problema que não é quântico, que ele vive no mundo clássico, e eu levo ele para o mundo quântico para conseguir resolver no computador quântico?
Perfeito.
Então eu tenho que reescrever o meu problema de uma maneira que o computador quântico ele consiga resolver, e não só resolver, resolver de maneira mais eficiente do que eu resolveria classicamente.
Perfeito.
Esses são os três grandes desafios. Então o hardware é um deles, mas eu não preciso de um hardware para começar a brincar e entender computação quântica. Mas eu preciso de um hardware para conseguir executar uma solução que ultrapasse ali, né, os limites da computação clássica.
Excelente.
Tá? Sem isso, eu vou esbarrar no limite da minha computação tradicional.
Nossa, melhor explicação que essa impossível. Ficou muito claro o desafio, Samurai. Muito claro mesmo. E eu imagino que construir um computadorzinho desse não é barato, né? Então,
não.
Hoje, como é que vocês estão servindo? Como é que cientistas da computação quântica, não sei se é só o termo certo, me corrija, fica à vontade, o quanto vocês estão bem servidos dessa estrutura para experimentar e testar? Como é que está o cenário hoje mundial assim?
Ótima pergunta. Temos várias empresas, assim, por mais esquisito que pareça hoje, parece que computação quântica é só filme. Tem várias empresas construindo os hardwares e ofertando experimentações, seja um programa de experimentação onde você paga ali por um tempo, contrata um projeto ali em parceria com essas empresas para poder experimentar. Mas temos também fontes públicas e acessíveis para a galera da academia ou qualquer pessoa no público geral para poder estar experimentando. Hoje nós temos Google, temos Intel, IBM, Quantinium.
Sim.
Tem várias e várias empresas que estão, de fato, ali construindo esses computadores quânticos. Cada um com uma proposta diferente, uma arquitetura diferente. Ainda não temos uma visão de arquitetura vencedora.
Ah,
alguns
entendi.
Hardwares vão ser melhor indicados para alguns tipos de problema. Então, a ideia é literalmente experimentar o que se tem no mercado e buscar essas oportunidades de experimentação.
Uhum.
Para os cientistas de dados da computação quântica, eu acho que esse é um... Eu não vou usar cientistas de dados, né? Vou usar cientistas da computação quântica, que eu acho que foi o termo que você também utilizou aqui. Esse cargo, ele ainda... Esse papel, não vou nem falar cargo, esse papel é um papel que está se desenhando ainda no mercado como um todo. Os profissionais que atuam com computação quântica, no Brasil, ainda não temos isso bem definido. Então, na maioria das vezes, a gente traz ali profissionais que já são ali profissionais da ciência de dados, com um conhecimento complementar em computação quântica, em alguns desses algoritmos. Mas lá fora, a gente já vê engenheiro de quantum computing, que estão ali trabalhando na parte de solução, tem os arquitetos.
Caraca!
Então, tem um grupo bem maior e tem possibilidades bem maiores ali de trabalhar com esses empregos em computação quântica fora do Brasil, quando a gente compara aqui com o que nós temos no Brasil hoje. Em termos de ferramenta e experimentações, nós ainda somos muito limitados, porque não temos muitas coisas públicas. Em termos do hardware em si, mas em termos de algoritmos, bibliotecas, a maioria ou quase todas são ali open source.
Uhum.
Então, quem quiser começar a entender o funcionamento já pode buscar o Qiskit, que é da IBM, a Amazon Braket, que é ali da própria AWS, tem o Circle da Google, enfim, tem o PennyLane, que é uma biblioteca voltada para a integração de machine learning clássico com machine learning quântico.
Caraca!
Tem várias coisas que dá para...
Tem linguagem de programação, Samurai? Se a linguagem de programação for voltada para a computação quântica, já existe?
Existe! existe, mas não é o principal foco hoje, tá? O principal, assim, qual é o pensamento hoje das pessoas que estão construindo todo esse ferramental para trabalhar com computação quântica? Eu não quero desenvolver um profissional do zero ou ter um skill que a pessoa precise desenvolver do zero para começar a trabalhar.
Faz todo sentido.
Dado os nossos profissionais, quais são as ferramentas que eles mais utilizam? Quais são as linguagens? E aí a gente olha Python, ciência de dados. Então, as bibliotecas hoje, elas estão sendo muito construídas nessa linha, olhando como um complemento das ferramentas que já são utilizadas hoje no desenvolvimento de problemas.
Que legal.
Muito bom.
Então, Python tem dominado, mas nós temos iniciativas em Java, temos iniciativas em C, e tem uma linguagem própria ali, que a própria Microsoft estava desenvolvendo, que é o Q-Sharp, que é exclusivo para trabalhar ali com computação quântica, tá?
Que legal. Ô, Samurai, e aí, vale ressaltar que hoje você está no Banco Itaú e você está nessa frente voltada à computação quântica. E pra gente, assim, tudo que você falou aqui, eu fico tentando imaginar o que, que vocês fazem hoje no próprio banco voltado a essa frente de computação quântica, até mesmo pensando o que, que vai surgir daí pra frente, né? O que, que vocês fazem hoje no Banco Itaú já com computação quântica?
Temos três pilares aqui no banco para guiar toda essa iniciativa de computação quântica. O primeiro pilar é educar. Se as pessoas não entendem como que a tecnologia funciona, ou qual o potencial e até os riscos que essa tecnologia traz, elas não estarão preparadas para essa transformação, não estarão preparadas para o futuro. E nós temos isso muito forte, né? Somos feitos de futuro, então é olhar lá para frente e antecipar essas possibilidades para hoje. Então, como que eu preparo o Itaú para a chegada dessa tecnologia? E aí a gente trabalha com uma educação fortíssima ali, para áreas de negócio, áreas de tecnologia, explicando o que é computação quântica e tentando mapear ali no dia a dia dela se a computação quântica faria ou não sentido, né? Teríamos oportunidade ou não. O segundo pilar é o de experimentação. A única coisa que nós temos certeza da computação quântica é que nós não temos certeza nenhuma.
Olha!
Então, não existe uma resposta aqui. Não existe se eu trabalhar nesse caso de uso, mapeei que ele era potencial, a resposta é positiva. Nós não sabemos o output. E nós podemos ter conseguimos encontrar e mapear um benefício, não mapeamos um benefício ou não sabemos ainda, precisamos explorar mais profundamente. Porque o que foi desenvolvido hoje, ferramental, algoritmos, não nos dá uma base para poder tomar essa decisão. Vamos investir aqui ou não vamos investir aqui no futuro. Então, o nosso grande papel aqui nessa parte de experimentação é criar uma prateleira de oportunidades. Aqui a computação quântica vai trazer benefício ou tem potencial de trazer benefício. Aqui ela não tem, aqui precisamos revisitar quando a tecnologia estiver mais madura. Então é basicamente isso que nós estamos construindo aqui. E o nosso terceiro pilar é ajudar a fortalecer o ecossistema de quantum no Brasil.
Excelente.
Influenciando também o próprio desenvolvimento da tecnologia no mundo, né? Então é dando feedbacks, é dizendo, poxa, isso daqui não funciona pra gente, o nosso caso de uso com essa complexidade, isso daqui não atende. Então é construindo isso e educando e provocando também uma aproximação da academia com o mundo corporativo para que a gente consiga se beneficiar das pesquisas acadêmicas no contexto de ciência aplicada.
Que legal.
Né? Então essa aproximação é muito importante. Dentro desse contexto, nós fizemos ano passado o primeiro hackathon do Brasil em computação quântica.
Olha!
Caraca!
No case de otimização, otimização de portfólio, e tivemos participando aqui pessoas do Brasil inteiro, cobrindo quase que todo o mapa do Brasil. Foi super legal, tem o conteúdo ali preparatório de workshop disponível no YouTube, depois nós podemos colocar no link aqui também, e já conta com mais de 100 mil visualizações esses vídeos de preparação. Então, assim, realmente movimentar o ecossistema de quântum no Brasil é uma das coisas que nós queremos para fortalecer o tema cada vez mais e encontrar soluções aqui poderosas com computação quântica no nosso contexto.
Que legal! É uma iniciativa que, de certa forma, acaba sendo muito ousada, mas ao mesmo tempo cria essa democratização da informação, né?
Exato.
Porque, pelo menos pra mim, talvez o Paulo possa pensar um pouco diferente, eu ainda enxergo, são poucas pessoas que estão falando sobre computação quântica, mesmo a gente estando aqui falando de inteligência artificial, falando dos supercomputadores.
Total.
E tudo que acontece, mas ainda assim fica difícil a gente identificar quem são essas pessoas que são esses motivadores, né? Imagino pra você que tá assumindo essa frente dentro do próprio Itaú, até com essa questão de democratizar essa informação, as pessoas que você encontra aí no seu dia a dia. E aí já vai a segunda pergunta, né? Tem muita gente falando sobre isso, estudando sobre isso, ou não? Ainda são poucas pessoas?
Excelente pergunta. Essa pergunta, ela é difícil e é fácil, né? É difícil no contexto de que...
Olha.
Se a gente for olhar o que nós observamos de posicionamento, temos poucas pessoas quando a gente compara com outros temas. E eu diria mais, tá? Nós temos um grande desafio que é conseguir combater o hype, né? As promessas que são falsas.
Com certeza.
A computação quântica vai resolver todos os problemas. Não é isso. A computação quântica, ela não vai vir para substituir a computação tradicional. Ela vai vir como complementar.
Perfeito.
E escolher quais são as oportunidades que a computação quântica, ela vai trazer benefícios, é o grande desafio. Então, eu não vou usar a computação quântica para escrever Excel. Eu não vou usar a computação quântica para mandar uma mensagem para o WhatsApp.
Pô, e o Excel quântico, Samurai? Você não vai fazer um Excel quântico?
Excel quântico. Vamos pensar, ótima ideia. Vou sair daqui e já vou pensar nisso.
Ideia startup.
Mas nesse sentido, tem muita gente falando com pouca propriedade.
Olha.
Esse é o perigo.
Mas temos poucas pessoas. Quando a gente vai olhar assim, no cenário geral, temos poucas pessoas envolvidas no tema. Mas dessas poucas pessoas, boa parte fala e reproduz hype, conhecimentos que não são esperados da computação quântica ou né, com promessas infundadas. Então, até isso nós temos que ter cuidado na hora de ouvir e consumir determinado conteúdo. Isso é geral, né? Para qualquer tema que a gente vai explorar, escolher as fontes que nós estamos consumindo é essencial para que a gente não caia numa fake, né? Para que a gente não caia em algo ali que vai dar um direcionamento errado.
Eu mesma caí, né, na questão do teletransporte, já estava imaginando que já estava disponível a nova atualização, então...
Não vou mais viajar de avião, né? Aperto o botão
e vou.
Pois é.
Maravilha.
Não, muito bom. E Samurai, você trouxe essa questão da hype, acho que até aproveitando para endereçar também, que assim, você mencionou muito a questão da internet quântica na China, né? Achei muito interessante esse comentário seu, para garantir segurança de pacote, segurança de informação, né? E eu fico imaginando isso. Você acha que segurança da informação, segurança, cibersegurança, pode ser uma dessas áreas que vai ser muito benéfica ao uso de computação quântica? E quais outras áreas você acha, além de, vamos botar assim, ciências naturais, né, entendeu? Modelar o mundo ali de forma quântica, quais outras áreas assim você acha que pode ser muito impactadas também pelo uso de computação quântica no futuro, no mundo ideal que seja, sabe?
Legal. Olha só, eu vou dividir essa parte da cibersegurança em dois lados, o lado bom e o lado ruim, né?
Perfeito.
O do bem e o do mal. O lado do bem é, eu posso utilizar uma tecnologia quântica para me proteger da computação quântica. Então, essa tecnologia que estão surgindo aí, uma delas, por exemplo, é a distribuição de chaves quânticas. É como que eu crio um protocolo de criptografia quântico, e aí eu deixo de me preocupar com a computação quântica como uma ameaça. O outro lado é, a computação quântica, ela é uma ameaça.
Uhum.
Para alguns protocolos de criptografia, sim.
Olha.
Existe um algoritmo chamado algoritmo de Shor, que ele resolve exponencialmente mais rápido o problema de fatoração de números inteiros primos. E por que que isso é relevante? Porque a base matemática da chave RSA, que é meio que a chave criptográfica que está por trás da internet hoje, se baseia na dificuldade de fatorar esse grande número primo.
Nossa.
Caraca.
Caramba.
Nossa.
Se hoje eu tivesse um computador quântico potente o suficiente, eu conseguisse aplicar o algoritmo de Shor, para esse caso aqui, para esse problema, com certeza traria uma ameaça ali imediata.
Perfeito.
Mas isso não significa que a computação quântica vai quebrar todos os protocolos de criptografia.
Uhum.
Existem alguns que é desafiador até para a computação quântica.
Caramba.
Conseguir quebrar. E esse é um hype que as pessoas levantam. Ah, a computação quântica vai quebrar toda a segurança do mundo.
Sim.
E isso não é verdade. É, a verdade é que existem algumas ameaças e existem algumas coisas que ainda não são ameaçadas pela computação quântica. Alguém pode descobrir um algoritmo no futuro e passe a ser, mas hoje não é. E aí, é interessante colocar esse ponto aqui da segurança, que existe todo um desenvolvimento lá no NIST, né, esse Instituto Nacional lá de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos, estudando quais seriam os novos protocolos de criptografia que nós deveríamos adotar para estarmos protegidos contra os ataques convencionais que nós já sofremos e futuros ataques quânticos. Então, acho que eles estão para lançar esse ano aí os protocolos vencedores, e aí as empresas estão acompanhando para entender como vai se dar essa adoção, tá? Então, essa é uma linha aqui de como que eu me defendo,
certo,
de potenciais ataques quânticos. Não é a computação quântica ajudando na segurança, mas é a computação quântica como uma ameaça para a segurança. Esse é o lado mal.
Perfeito.
O lado bom é que eu tenho já uma solução usando uma tecnologia quântica que me garante proteção até contra futuros ataques quânticos, tá? Então,
interessante.
Esse é o lado. Outras aplicações potenciais. Não existe um mapa ainda de esse problema, a computação quântica ela vai resolver melhor. O que existe são áreas promissoras e potenciais. Uma delas é a otimização. Então, existem problemas de análise combinatória, por exemplo, né? Então, eu tenho um conjunto aqui de N elementos, N produtos. Vamos usar o exemplo aqui de otimização de portfólio. Eu tenho aqui, sei lá, 1.000 produtos e eu quero decidir, eu tenho espaço aqui para 10 produtos e eu quero decidir quais produtos eu devo colocar aqui para aumentar a minha rentabilidade e reduzir o risco. Esse é um problema de análise combinatória. E nesse cenário em particular, existem ali estudos que mostram que a computação quântica pode trazer resultados extremamente potenciais. Então, otimização,
olha,
de maneira geral, é uma área que tem sido bastante explorada como potencial. Outras áreas, modelagem de machine learning como um todo, eu vi um artigo recente, que esse artigo me chamou muita atenção, tô doida para experimentar esses resultados, que é o seguinte: eu tenho um problema de detecção de fraude.
Uhum.
E aí eu pego o meu melhor modelo clássico e eu encontro ali quais seriam, né, as operações fraudulentas que foram identificadas.
Perfeito.
Usando o melhor modelo clássico e comparando com uma proposta ali quântica, você observa que o modelo quântico ele foi capaz de prever pontos que a modelagem clássica não conseguiu. E aí ele passa a ser uma solução complementar e não substitutiva, porque existem...
Quase um ensemble.
Indicações de fraude, exato.
Olha.
Indicações de fraude que o algoritmo clássico encontrou, que eu não achei na computação quântica ali, no algoritmo quântico, mas que o algoritmo quântico encontrou eu também não achei no clássico. Então, juntando os dois, eu tenho um algoritmo muito mais potente, com maior potencial ali para detectar fraude.
Olha.
Então, essas são aqui algumas aplicações. Então, machine learning como um todo, existe esse potencial, e na parte de simulação. E aí eu tô falando de simulação de moléculas, simulação de partículas, mas também simulação de cenários, Monte Carlo, no contexto de finança aqui, por exemplo. Cálculo de métricas de risco, né? Eu preciso olhar para séries temporais ali, de ativos. E isso é utilizado, assim, a matemática e os modelos utilizados nesse cenário são muito na linha de Monte Carlo. E existem alguns estudos que mostram que a computação quântica ela vai trazer um speed up para esses problemas de Monte Carlo, com a capacidade de reduzir aqui quadraticamente a complexidade do problema. Então eu vou conseguir chegar no mesmo erro que eu obtenho hoje nas minhas simulações de Monte Carlo, com menos execuções. Basicamente isso que esse modelo aqui,
uhum,
e essa proposta traz. Então, assim, existem inúmeros, eu trouxe aqui alguns potenciais, mas existem inúmeros outros.
Não, sensacional. E acho que muito que a Monique falou também de o do Itaú tá investindo nisso agora, né? É uma estratégia que assim, muitas empresas adotaram até com outras tecnologias no passado, que assim, eu tenho uma incerteza muito grande ainda dos benefícios ou do futuro da tecnologia, Mas quando chegar lá, eu vou estar muito mais na frente do que quem vai estar começando.
Exato.
Então você tendo uma empresa assim, que está investindo muito cedo, cedo aqui entre aspas, né, já avançou bastante, mas está muito cedo ainda no ponto de vista histórico e tudo mais, com certeza vai ser a maior beneficiária dessa tecnologia, uma vez que chegar nesse momento, nesse ponto de convergência, né, Samurai? De
Exato.
Soluções que podem ser aplicadas ali no dia a dia, como você trouxe já de alguns casos de uso, que podem ser testados assim também, junto com as oportunidades que vão surgindo, né?
Perfeito, isso mesmo.
Excelente. Samurai, não dá pra gente sair desse episódio aqui, né, sem falar dela, né? Sem falar da inteligência artificial, né? E quando eu fiquei curioso, né? Assim, que a gente tá vendo inteligência artificial tendo grandes avanços em muitas áreas, então áreas tanto financeiras, a parte de NLP, né, a gente tá vendo com IA generativa e tudo mais, criação de novos algoritmos para dados estruturados, não estruturados, modelo de deep learning. E eu fiquei curioso o quanto que inteligência artificial, os avanços que a gente está vendo, têm ajudado computação quântica, se tem ajudado de alguma forma. Eu queria ouvir um pouquinho da sua visão, como é que está sendo a sua percepção de algoritmos de machine learning sendo aplicados ali à computação quântica.
Existem propostas, existem alguns trabalhos, mas eu acho que a gente ainda não está utilizando todo o potencial da inteligência artificial para tentar acelerar esse mundo aqui da computação quântica, tá?
Olha!
Então, assim, existem dois lados, como que a computação quântica vai ajudar a acelerar o desenvolvimento da inteligência artificial quando nós tivermos uma tecnologia madura. Então,
perfeito.
Esse lado está sendo muito mais explorado hoje. É realmente descobrir aqui o potencial de novos algoritmos ou como que a gente traz aqui o que hoje é o gargalo dentro da inteligência artificial para dentro do mundo da computação quântica e ver como que a gente consegue acelerar o desenvolvimento de IA. E o outro lado que está sendo pouco explorado ainda, é como que esses algoritmos aqui de aprendizagem de máquina podem acelerar ou potencializar o desenvolvimento dos algoritmos de quantum computing. Na linha, da primeira linha que está sendo mais explorada, então, lembra que eu falei lá no início sobre esse espaço que é exponencialmente maior.
Perfeito.
No mundo da computação quântica, né? Então, se eu falo aqui de um bit, quando eu coloco um qubit ali no computador quântico, eu tô falando de 2 elevado a 1 bits disponíveis. Se eu coloco 300 qubits na computação quântica, né, eu tô falando de 2 elevado a 300 possibilidades. É um espaço de 2 elevado a 300 que dá mais do que o número de átomos do universo observável. Imagine que cada um desses 2 elevado a 300 elementos aqui é representado aqui por um dado, né? Por uma possibilidade. Não vou colocar um dado.
Uhum.
Por uma possibilidade de resposta ali do meu espaço de busca. Então, pensa a quantidade de informação que você tem que hoje lidar para poder treinar esses grandes modelos aí, principalmente esses modelos hoje de generative AI, né? A gente fala de modelos que levaram 2 anos ali sendo treinados, coisas absurdas assim, em termos de tempo. E ainda assim, com um conjunto seleto de dados. Imagine agora que com a computação quântica você pode trazer uma quantidade muito maior de informação para dentro desses computadores e conseguir acelerar o treinamento desses modelos. Então isso, obviamente, tem o potencial de melhorar e acelerar até a descoberta ali, né, de novas capacidades desses modelos quando eu tiver essas máquinas prontas para uso. Então, essa daqui é uma das pequenas ali, né, e potenciais aplicações que a computação quântica, ela acredita-se que ela vai acelerar, que ela vai auxiliar a acelerar, mas fora essa parte aqui desse espaço exponencialmente maior que nós podemos utilizar para treinar esses grandes modelos, a gente também está falando da modelagem em si, né? Então, é trazer problemas complexos que eles podem ter parte da solução sendo resolvidas ali no computador tradicional. Eu posso ter um bloco da minha solução que são resolvidos ali dentro dos computadores quânticos e outro bloco que volta a ser, por exemplo, dos computadores tradicionais, que é o que nós chamamos de computação híbrida. Hoje já tem propostas de redes neurais quânticas.
Caraca!
Então, a gente consegue plugar uma rede neural clássica com uma rede neural quântica e outra rede neural clássica e criar esses pedacinhos, esses bloquinhos, para tentar melhorar ali a solução desses modelos. Mas está tudo ainda num nível de exploração, sem ter nenhum grande, ultra, mega resultado para dizer para a gente, poxa, é aqui que a computação quântica ela vai mudar o jogo, é aqui que ela vai gerar uma transformação transformação. Precisamos experimentar mais, precisamos explorar mais para que a gente chegue aqui nessa resposta um pouco mais concreta.
Ô Samurai, no outro episódio que a gente gravou, você contou um pouquinho sobre a sua história e até o motivo de você entrar no próprio Itaú foi através ali de um dos seus artigos, né, que ficou conhecido aí mundialmente. Mas a pergunta que eu vou fazer para você é como que faz para te acompanhar e, ao mesmo tempo, qual que é o perfil que um profissional ou que uma pessoa para trabalhar com você voltada à computação quântica precisa ter ou até mesmo se desenvolver?
Perfeito. Em relação a acompanhar em termos de seguir, saber o que eu tô fazendo. Bem, eu posto muita coisa no LinkedIn, tá? Então, e sou extremamente acessível. Então, tem curiosidade, tem interesse, quer puxar um papo, quer indicação de leitura. Várias pessoas me buscam lá que eu nunca vi na vida e eu já tenho uma listinha pronta para indicar. Tá? Então, assim, sou acessível. Pode me buscar lá no LinkedIn, vai ser um prazer estar trocando informação. Em relação ao conhecimento esperado, eu sempre coloco esse disclaimer, né? Eu chego aqui, me apresento, digo que sou física, que tenho doutorado, e automaticamente as pessoas se assustam e pensam, para que eu consiga trabalhar com computação quântica, eu tenho que ter doutorado em física, né? E não é isso, gente, não é isso, tá? O tema da computação quântica, apesar de ter nascido, né, ali dentro de uma disciplina da física que é a mecânica quântica, hoje não é domínio da física, apenas. Temos biólogos trabalhando com computação quântica, temos cientistas da computação quântica, temos de perfis diversos que hoje estudam e desenvolvem soluções com computação quântica. Então, não é impeditivo não ter uma formação em física, tá? Isso não é impeditivo.
Interessante.
Onde que eu posso buscar informação? Dentro da própria internet hoje, e eu citaria alguns locais que posso colocar listado aqui posteriormente, mas tem vários cursos super valiosos. Na EDX, por exemplo, lá alguns cursos do MIT, de outras universidades, gratuitos se você não for pagar pela certificação, que te dá um conhecimento assim, super básico desse universo da computação quântica, que vai te ajudar caso você queira começar a entrar nesse mundo da computação quântica. Então ele é super legal. E tem muito material. Eu tenho um Medium que está bem parado, mas ele tem 10 postagens lá de computação quântica, tentando traduzir ali bem no básico, com alguns algoritmos, abrindo um pouquinho da matemática para quem gosta, para entender o que acontece nesse universo, que também pode ser útil ali para o seu desenvolvimento, para sua curiosidade. E tem alguns livros para quem está começando do zero. Tem um livro que eu adoro bastante, que é o Quantum Computing for Curious. Então, ele é um livro super legal para entender o que acontece no mundo quântico, como que surgiu a computação quântica. Então, o perfil hoje do profissional para trabalhar com computação quântica, ele tem uma mescla de cientista de dados, porque a gente tem que trabalhar com essa parte de lidar com dados, lidar com informação, simulação, modelos, e até trabalhar com modelos clássicos para fazer benchmark no mundo quântico, mas um perfil extremamente curioso e disposto a aprender. Porque a computação quântica está evoluindo. E a gente nunca vai saber de tudo. Eu sei um pouco aqui. Se eu for abrir aqui a minha página na internet e buscar os artigos, muita coisa já mudou, já tem muita coisa nova e eu não consigo acompanhar essa evolução. Então, o perfil esperado é alguém que tem ali o conhecimento de ciência de dados, mas um conhecimento ali dentro de algumas bibliotecas de computação quântica, uma introdução à computação quântica. Esse é o perfil necessário para você começar a desenvolver. Não vai precisar voltar para a universidade e fazer um curso de física.
É que aqui a gente tá falando por voz, né? Mas ali, atrás da parede da Samurai, tem uma frase que eu vou até ler aqui, tá? Não desista, alguém se inspire em você, né, Samurai?
Exato. Adoro essa frase, gente, tá? Que todo dia de manhã eu olho pra ela e isso me motiva.
Sensacional. Pessoal, esse episódio vai ficando por aí. Esse episódio não, né, Monique? Baita de uma aula sobre computação quântica.
Pois é.
Quase um supletivo aqui de computação quântica para você entender um pouco mais sobre o básico dessa área, como que tá sendo aplicado, como é que tá sendo estudado no Brasil e no mundo. Cara, quero agradecer demais aqui a presença do Samurai. Sem você, esse episódio aqui não teria sido possível, Samurai. Muito obrigado aqui por dispor tempo, né, para compartilhar um pouquinho do seu conhecimento aqui. Obrigado novamente aqui por estar trocando uma ideia com a gente junto você e o pessoal do Itaú ali, promovendo esse compartilhamento desse conhecimento aqui. É muito importante para a comunidade. E aí fica um espaço aqui para você falar o que quiser aí agora também. Fala o pessoal aí, promover o seu LinkedIn, como o pessoal te acha aí nas redes. Só lembrando que o LinkedIn aqui da Samurai vai estar aqui no link do episódio, na descrição do episódio também, tá, pessoal? Mas Samurai, muito obrigado pela sua participação.
Pessoal, obrigada a vocês, foi um papo super leve, nem vi aqui o tempo passar. Queria dizer aqui para todo mundo, a computação quântica vai dominar o mundo, brincadeira.
Só para deixar registrado.
Só para deixar registrado, exato. Não, mas eu queria aqui, na verdade, dizer para vocês curiosos, né, que estão aí apaixonados por tecnologia, apaixonados por essas tecnologias novas que estão surgindo, acompanhem o desenvolvimento. Eu acho que o profissional do futuro não é aquele que veste uma roupa, encontra a máquina do tempo ali e viaja, né? Mas é aquele que tenta antecipar as tendências, né? Então, assim, estamos conversando aqui sobre computação quântica, uma tecnologia super tendência lá pra frente. Então, comece a se capacitar hoje e seja um profissional diferencial. Entenda um pouco de computação quântica. Eu acho que isso vai transformar a tua carreira. Em relação a oportunidades no Itaú, eu acho que nós somos uma grande empresa referência aqui em computação quântica no Brasil. No momento não estamos com vagas abertas, mas acredito que em breve estaremos ali abrindo também oportunidades. Se você se interessa pelo tema, fica atento ali no nosso portal Carreiras, nas nossas oportunidades dentro do Itaú, que com certeza tem uma oportunidade ali para você. Seja para trabalhar com computação quântica ou com outras áreas aqui em tecnologia, temos oportunidade lá para você.
Não, sensacional. Muito obrigado, Samurai. Pessoal, vocês sabem, né? Segue aí já o Itaú aí nas redes sociais. Já segue o Data Hackers também, porque quando tiver essas novidades aí, você acha que quando tiver uma vaga ali no time Samurai, a gente vai colocar na nossa newsletter? É claro que a gente vai colocar lá, né?
Obviamente. Inclusive, né, Paulo, a gente até anunciou aí essa semana sobre vagas voltadas à ciência de dados e engenharia de dados, mas quando abrir aí para computação quântica, a gente também avisa aqui, né?
Perfeito.
Exatamente. Pessoal, esse episódio vai ficando por aqui. Dá um pulinho lá no datahackers.news. Você gostou desse episódio? Você gostou desse papo que a gente teve aqui? Compartilha com o pessoal aí do seu trabalho, compartilha com o seu grupo no WhatsApp aí, que esse conteúdo aqui ficou fino, 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 para quem quiser saber um pouquinho mais sobre uma das áreas aí que a gente tem da computação, que está crescendo muito, que está sendo muito pesquisada e que com certeza vai ter um grande impacto aí na nossa profissão no futuro, no mundo como um todo. E olha só, eu vou ficando por aqui nesse episódio, a gente se vê no próximo aí. Monique, vamos se despedir, pessoal?
Vamos se despedir. E Paulo, se você sentiu falta aí, você que tá ouvindo a gente, de algum tema que a gente não passou nesse episódio, você pode deixar aqui na descrição, que a gente com certeza vai olhar com muito carinho. Quem sabe a gente traz mais um novo episódio, ou até a gente compartilha ali com a Samurai também, né? Mas bora se despedir, né?
Exatamente. A gente faz uma live com a Samurai ensinando a aplicar o algoritmo de Shor lá, pra quebrar senha de Wi-Fi, pra...
Olha só.
Mas é isso aí, pessoal. Já ficando por aqui. Até o próximo episódio. Valeu.
Até. Tchau, tchau.
O podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.